Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa. Arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala, galera da Geração 80, você está no podcast Quarentena, a Geração 80 que chegou aos 40, ou quase, né? Tem gente que ainda não chegou, mas está quase lá. E hoje, mais uma vez, Júnior, nós estamos aqui de volta na poltrona do cinema para assistir um filme clássico. Alguns dizem até que é o melhor filme de todos os tempos. Você concorda com isso, Júnior?
Olha, eu não vou concordar não, vou botar isso aqui no papel. Botaram o nome do filme? Botaram a data dele.
Eu acho que se empolgaram, né? Alguém gosta muito desse filme.
Gosto muito do filme, aí botaram o melhor filme do mundo. Pode ter sido pra época, né?
Não, mas ainda é um dos melhores filmes de ação, pelo menos, já feitos. A gente vai falar, hoje vai fazer um review. A gente voltou aqui na poltrona do cinema para assistir O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Que filmaço, meus amigos.
Que de final não teve nada, né? Não, depois tiveram mais uns 10 Exterminador do Futuro.
Não, mas o julgamento final é a data que acontece lá a merda toda do filme. Por isso chama tá julgamento final. Que, aliás, em Portugal se chama O Exterminador Implacável 2. Beleza. O dia do julgamento, só o dia do julgamento, não é o julgamento
melhor,
final.
É melhor.
Pois é, esse filme que foi lançado em 91, dirigido e escrito pelo seu amigo, Júnior, James Cameron.
É, meu amigo ele, né?
É, teu amigo ele, o cara das ideias engavetadas.
Oh,
rapaz. A gente já fez um review rápido, né, do primeiro Exterminador, que ele passou no SBT, né, que o Silvio Santos fez aquela jogada, né, que a Globo botou as Olimpíadas.
Olimpíada, né?
Isso, e o Exterminador do Futuro 2 fez tanto sucesso, ou talvez até mais, do que o primeiro filme. E o Schwarzenegger, pra voltar no papel de Exterminador, ele só fez duas exigências. Júnior, você sabe quais foram as exigências que ele fez?
É, antes de falar aqui das exigências do menino Schwarzenegger, quem não sabe ainda dessa historinha da Globo SBT, tem um programa nosso, né, que é a Guerra pela Audiência, né, a Globo versus o SBT, que conta aí na íntegra o que aconteceu naquele ano lá de 84, pau quebrou. É até legal a história, viu? Diga-se
de
passagem.
Sim, tem muitas curiosidades sobre o primeiro Exterminador e a gente vai trazer outras curiosidades sobre esse segundo Exterminador do Futuro, que também fez muito sucesso. Mas vamos falar quais foram as exigências do menino Chuaza para fazer a continuação desse filme.
I'll be back. A primeira foi pedir nada mais nada menos de 15 milhões de dólares no Pix à vista.
Para começar a conversar, né?
Para começar a conversar. E aí depois ele disse que ele não queria mais ser o vilão do filme, né? Que é o robô assassino. Dessa vez, ele tinha que ser o protagonista do filme.
Sim, mas ele volta a ser o robô assassino. Ele não, ele deixa de ser o vilão, mas ele não deixa de ser o robô assassino. Só que dessa vez, o robô volta bonzinho, né? O Exterminador vira bonzinho, é isso?
Não, e o pior é que eu fico pensando na galera lá que fez o filme, né? Os diretores, os produtores e tal. Fez lá todo o roteiro, colocou ele vilão. Ele falou, ó, é 15 milhões, eu vou ser o protagonista. O cara pegou o papel e falou, puta, jogou pro alto. Aquela cena era tão forte.
É aquele meme, né?
Porra. É.
Foi mais ou menos isso. Mas pra quem não lembra, ele não é o vilão. Ele vem pra proteger o John Connor, né, Júnior? Ele vem proteger o John Connor do outro robô, do outro exterminador, que é o T-1000, que é aquele que é feito de metal líquido. Lembra que ele se transforma, muda a fisionomia, né, que derrete. Fica... Ele tem todo esse lance aí. Engraçado que já no teaser promocional do filme, quando aqueles primeiros trailers, igual tá saindo agora do Doutor Estranho, um monte de trailer, um monte de teaser.
É, que cansa, né?
Não, nada
não,
a ver,
cansa,
irmão.
Não, é maneiro pra caramba. Mas só que tem umas sacanagens nisso aí. E esse Exterminador não podia ser diferente. No teaser promocional, mostrava a fábrica de robôs do futuro. Inclusive, a construção do Exterminador lá, vivido pelo Arnold Schwarzenegger. Porém, essa cena não entrou no filme.
Mas
igual aquela... Não entrou, cara. Ele simplesmente corta. Igual aquela cena que passou no trailer do Vingadores Guerra Infinita, que aparece o Hulk correndo com todos os Vingadores. Não tem Hulk no filme.
Não. O Hulk participou do filme, pra mim é um idiota aquele que tava lá no... Mas vamos lá, isso aí é pra outro programa. Ah, não, já foi.
Já foi. Já. Não vamos voltar nisso, não. Vamos lá. O diretor James Cameron, como o Schwarzenegger não queria mais ser o vilão, ele queria um outro tipo de vilão pro filme, né, Júnior? Fala aí, como é que era o tipo de vilão que o James Cameron queria pra fazer o filme com ele?
Queria um vilão com porte físico diferente do ator Arnold Schwarzenegger. Um vilão que não demonstrasse, assim, que é muito poderoso, mas que tivesse uma frieza no olhar. Eu queria pedir até o DJ Jones agora que botasse uma música para frieza no olhar.
Isso é frieza no olhar.
Agora, o cantor Billy Idol iria interpretar o T-1000. Porra, o James Cameron tá de sacanagem. Vai botar o Billy Idol pra interpretar o T-1000. Ele queria um cara desse, diferente. Tá bom, é diferente, ele é, né?
Não, sim, ele não queria um cara fortão. Queria um cara, né, que tivesse uma frieza. E o Billy Idol tava estourado. Só tocava ele nas rádios, né? Aquela música de assustar o peixe, lembra? DJ, tem a música, tem a música de assustar o peixe aí? Pra gente escutar? Aí, ó.
Ele ainda tá procurando a frieza, já tá pedindo pra ele o peixe, ele vai ficar perdidinho ali.
Assustar o peixe. É essa música que aí não... que o Billy Idol tava estourado.
O pior é que não tá na reta dele, não. Ele tá catando a música ali mesmo. E aí, o Billy Idol, ele chegou a ter tudo acertado, rapaz, de boca, né? Opa. Mas ele sofreu um acidente e a produção teve que buscar outro nome. Acidente, né, entre aspas. Assim, alguém empurrou o bilhado pra ele não fazer o T-1000 lá.
Ainda bem, porque foi escalado pra interpretar o Robert Patrick, que inclusive, se o senhor não sabe... Cara. Calma.
Acho que eu achei que tu ia falar Robert Pattinson. Falei, não.
Não, Robert Patrick, que é o pai do Pacificador, pô.
Sim.
É o pai do Pacificador. Aliás, vai vir coisa do Pacificador aí, hein? Quem tá curtindo a série, se prepara que a gente vai fazer uma resenha marota do Pacificador aí, muito em breve. Aí o Robert Patrick interpretou o T-1000 muito bem, com aquela cara sem dar nenhum tipo de emoção, né? Que os robôs não têm emoção, obviamente. E foi muito bem aceito e ficou muito bem pro papel. Agora, Júnior, o Exterminador do Futuro 2, ele revolucionou a indústria do cinema naquela época, né? Antes do Matrix vir e revolucionar, o Exterminador já tinha revolucionado. Por trazer efeitos visuais de conceitos completamente novos, nunca feitos antes. Sejam eles efeitos práticos, que é aqueles que é feito com maquete, né? Ou então aqueles que são feitos com carro de verdade, moto de verdade, como os de computação gráfica, né?
É, por exemplo, na cena que é no T-1000, copia lá a aparência da Sarah Connor, né? Já lá no finalzinho do filme, não sei se tu lembra. É. Sim, ali, sim. Na verdade, não tem efeito especial nenhum, isso é bem interessante. Você falando do efeito prático. O diretor usou a irmã gêmea da atriz Linda Hamilton, que seria Leslie Hamilton, pra mostrar duas Sarah Connor na mesma cena. Olha só que praticidade. Dá 50 merréis pra menina, a menina fez uma
pontinha. É, que maneira. Aí você fica pensando assim, pô, os caras são bons mesmo, fizeram aquele efeito igual do Chaves, né? Que aparece o Chaves e o Chapolin. Duas Sarah Connor, cara, foi...
Aquele efeito era perfeito.
Aquilo era muito bom, né? Mas não, o James Cameron foi um passo além. Ele falou, não precisa copiar duas Sarah, não. Vamos trazer a irmã gêmea dela e bota aqui. E ela é muito parecida mesmo.
É, parece bastante. Aliás, eu acho que o James Cameron é um cara que veio do futuro. Você pega lá, por exemplo, já falou sobre isso, né? O especial, o efeito, né, do robô.
Sim, de metal líquido.
Sim. É. Ele já estava presente no roteiro do primeiro filme.
Isso.
Né? Mas foi arquivado porque em 84, por exemplo, não havia uma tecnologia capaz de reproduzir aquele efeito especial nas telas.
É, em 84, que é o ano de lançamento do primeiro Exterminador, né?
Exatamente.
Ficou guardado 7 anos.
E o James Cameron também guardou o Avatar, né? Por muito tanto tempo que ele não tinha tecnologia pra fazer. Ou seja, o cara foi lá na frente, viajou no tempo, pegou tudo que era de bom na tecnologia do momento e trouxe pro passado e não deu pra fazer. Fala, espera
eu,
um
acho,
pouquinho.
Eu acho que ele fez igual aquele cara do De Volta pro Futuro que comprou o Almanac. Aí pois voltou, ele chegou lá e falou assim, os maiores filmes de todos os tempos de Hollywood. Aí ele comprou o Almanac com os maiores filmes e falou, eu vou fazer esses filmes todinho. Aí ele veio, já tava com a história, ficava só esperando os caras chegar na época de lançar. Aí ele, opa, tá aqui o roteiro, opa, tá aqui o filme.
Só Titanic não deu muito certo, porque Titanic não tinha como.
Não, deu sim, cara. Como não deu certo? Foi por muito
tempo. Não, pra ir no futuro, pô. Eu tô falando pra ir no futuro. Aí não deu.
É, porque Titanic é uma história que aconteceu atrás, né? Isso que aconteceu no passado.
E tu viu 13 vezes
também. Né? Só eu, no cinema, foi 13 vezes assistir. Olha
Meu
só.
Meu Deus do céu.
Agora, outra curiosidade acerca de custo, né? O Exterminador do Futuro 2 foi por muito tempo, se não o melhor filme de todos os tempos, mas o mais caro. Custou US$102 milhões e faturou 502. Olha, a gente tá em 91. Volta lá. 91. Muita gente que tá ouvindo a gente nem era nascida. Eu tinha 10 anos. E 102 milhões de dólares era muito dinheiro. Hoje é dinheiro de pinga. Hoje qualquer filme você faz com 200 milhões. Mas
é verdade.
102 milhões pra época era um dinheiraço. Agora, Júnior, traz uma curiosidade pra galera aí que acha que esse filme ficou parado no tempo, mas não. O filme é atualizado até hoje. Diga aí por quê.
Ele possui uma versão estendida, né, com 2 horas e 30 minutos de duração. E essa versão mostra várias cenas adicionais. Né?
Temos aí as cenas adicionais?
Mas é claro que temos. Você acha que ia passar despercebido?
Mas dá pra botar no telão aqui, enquanto a gente grava? Ninguém vai ver. Mas dá pra botar no telão pra gente, pelo menos? Não? Tá muito em cima da hora? Por que vocês fizeram isso antes, então?
Rapaz, o negócio tá brabo aqui.
Agora eu quero saber, mas vamos lá. Só pra dar água na boca, tanto na gente como na audiência, que nunca viu essa versão estendida, diga aí, Júnior, quais são as cenas adicionais que tem nessa versão?
Uma delas é a Sarah Connor, né, sendo torturada e levando um choque lá na clínica.
Caraca, isso não tem, realmente.
Não tem, no filme não tem. O T-1000 matando o cachorro do John e vasculhando seu quarto. Agora, podia correr, realmente...
É aquela cena que ele fala no telefone, que o exterminador liga pra casa e fala... Alô, tô escutando o cachorro latindo aí, mamãe. Qual o nome do cachorro? Ele pergunta pro John Connor, né? O nome do cachorro, ele fala o nome errado. Aí fala, o que tá acontecendo com o Wolf? É que a gente já falou sobre isso também, que era o nome de verdade do cachorro do James Cameron. Olha só como é que... O cara tem a curiosidade. Próxima cena estendida aí, que não entrou na versão que a gente viu no cinema, Júnior.
Tem a cena do sonho da Sarah com o verdadeiro pai de John Connor.
Que é aquele do primeiro filme, né?
Sim. Tem outra cena lá do Miles Dyson. Falei certo?
Sim.
Com a sua família lá na Cyberdyne.
Isso, que é o cara que cria o chip que vai dar origem ao Exterminador do Futuro. Isso aí.
Muitas cenas, né? Muitas cenas.
Legal.
O John ensinando o Terminator a sorrir.
Ah, sim. Que depois entrou no terceiro filme. Ele...
pois é. Verdade.
Depois ele ensinou, né? Ele a sorrir, que era aquela cena ridícula do robô rindo. Já. Olha, eu como acho até... ele é um cara à frente. Ele já queria fazer isso no 2. Cortaram o barato dele.
Pois é. Não, e outra coisa. Eu acho que isso aí que botaram no terceiro, foi cortado, de repente deve ter sido algo engraçado até na gravação, sabia?
Sim.
Algo divertido entre eles e tal. Aí não botou no 2. Não, peraí, eu vou colocar aqui no 3, porque foi legal, uma coisa marcante pro pessoal.
É
uma ceninha rápida, né?
É, rápido. Rapidinho. E por último...
Rapaz, a Sarah Connor, né? Abrindo a cabeça do Exterminador e tirando um chip.
Isso. Que é o último.
Fora isso...
Tem outros diálogos,
né?
Muita coisa, explicação, né? Tem outras cenas com muito mais coisa. Essa cena dela tirando a chip da cabeça do Exterminador, ela foi substituída por aquela cena clássica do Exterminador descendo naquele aço derretido, né? Que ele vai pegando fogo, aí faz um sinal, dá um joinha assim pra cima. Aquilo ali, a galera que é mais emotiva ali derramou lágrimas nessa cena aí. Não foi o meu caso, não foi.
Não. Hasta la vista, baby.
Não foi o meu caso. Mas já falando do final do filme, curiosamente, o filme teria um final completamente diferente do que nós conhecemos. Olha só, cara. É a questão do cara ter que mudar o roteiro porque o garotão não quis ser mais o vilão, né?
Provavelmente foi isso.
O final que o James Cameron escreveu originalmente mostraria uma Sarah Connor bem velha, no futuro, já em 2029. Pra quem não lembra, o filme se passa em 95, tá? Aquela confusão toda ali se passa em 1995. Mas se passaria ali, mostraria no final do filme a Sarah em 2029, onde não aconteceu o dia do julgamento, que é quando as máquinas se rebelam contra a humanidade, e o John Connor seria então senador dos Estados Unidos. E a cena, inclusive, mostraria a Sarah Connor envelhecida, chegou a ser gravada, olha só. E essa não chegou a entrar nem na versão estendida. Pô, vacilo, hein? Ia ser maneiro, hein?
Ah, ia ser irado.
Eu acho que ia ser legal.
Não, de repente ia dar um contexto melhor lá, né?
Mas aí ia mudar a história dos outros filmes todos, né?
Ia mudar a história do filme todo.
Ia mudar...
O cara gravou, olhou, botou os dois, comparou, falou, olha, essa dela velhinha aí... Não vai dar, não.
Não vai dar, senão não tem continuação, né?
Não tem continuação. A gente precisa fazer mais uns 10 depois desse.
Sério, fizeram tudo de Exterminador. Agora, voltando àquele assunto que o filme não morreu, não parou no tempo. Recentemente, Júnior, foi feita uma remasterização em 4K do filme, com algumas alterações, algumas modernidades a respeito do da versão que passou no cinema, que saiu em DVD, que saiu em fita cassete. Você tem aí quais são as alterações que foram feitas?
O dublê, né, o rosto do dublê, no caso do Arnold Schwarzenegger, aparecia descaradamente.
É.
Aí teve que ser inserido o rosto do ator, porque uma coisa é lá, né, 1991, outra coisa em 4K, né?
É, em 4K você vê até os furinhos da barba do cara, né?
Pois é.
A espinha do cara, vê tudo.
A outra cena também, né, que foi mudada, é a cena onde o T-1000 chega do futuro.
É, que eles chegam pelados, né?
É, eles chegam pelados. E as partes íntimas do ator acabaram vazando na versão original do filme. Aí foram apagadas. É, rapaz, cadê o grito que eu gosto?
Uepa!
Aí. E aí foram apagadas digitalmente.
Quer dizer que apareceram os bagos do rapaz ali e ninguém
recebeu. E o cara foi no Photoshop, deu aquela ampliada e ficou apagando, assim, quando apareceu no filme.
Quadro por quadro, né?
Quadro por quadro.
Mas será que teve muito trabalho ou foi rápido pra fazer?
Aí já tem que perguntar pro rapaz que apagou.
Olha, eu vou fazer o seguinte, essa cena é uma cena curiosa, então vamos postar lá no nosso Instagram pra galera ver a diferença, a comparação? Vamos botar no nosso arroba quarentena podcast a cena original onde aparece lá as partes íntimas do rapaz. E depois já nessa versão 4K onde foi apagado. E engraçado que essa versão em 4K remasterizada, ela ficou tão boa que os caras tiveram a ideia de lançar, inclusive, uma versão 3D desse filme. Sabia que foi lançado Exterminador do Futuro 2 em 3D? Duvido.
Olha, curiosidade, não sabia, viu?
Não sabia.
3D,
é... Saiu em Blu-ray e chegou a passar em alguns cinemas também. E essa foi aí a nossa volta à poltrona do cinema para assistir Exterminador do Futuro 2, que já valia a pena rever só por essa trilha do Guns N' Roses, né, cara? Essa trilha que, inclusive, foi colocada no filme a pedido do próprio Schwarzenegger. Você, o senhor sabia disso?
Olha, ele fez muita exigência pra entrar nesse filme, viu?
É, falaram que era só duas.
Eu tô vendo que não é mais não.
O garoto é meio enjoado, né?
É meio chato.
É meio chato
hoje, né?
É, mas é meio chatinho. Época... Mas ele é fã, cara, do Guns N' Roses. E tem até uma citação à banda durante o filme, que é quando ele vai atrás do John Connor no shopping, que o John tá jogando fliperama, que ele leva a arma dentro de uma caixa de rosas. Lembra disso? Ele vai andando, aí ele tira a caixa assim, aí cai as rosas no chão, ele pisa em cima das rosas. Guns N' Roses. Aí isso é referência demais.
Mas, easter egg.
Easter egg, isso. Naquela época não se falava easter egg, hoje tudo é easter egg. Mas é isso. Foi a nossa volta à poltrona do cinema pra reassistir Exterminador do Futuro 2, segundo alguns aqui da produção, o melhor filme de todos os tempos. Deram uma exagerada, né? Deram uma puxada de
braço. Não, mas tá entre os melhores, vamos lá.
Não, eu gosto pra caramba desse filme.
Tá entre os melhores, sim.
Eu gosto desse filme pra caramba. Vamos nessa, meu filho?
Bora.
Vambora que já tem gente chegando pra ver aqui a próxima hora do estúdio. Muito obrigado, galera, pela sua audiência. Vocês estão botando pra quebrar e fazendo aquela propaganda boca a boca, falando pra galera ouvir o nosso podcast, e a nossa audiência tá crescendo aí, graças a vocês. Semana que vem tem mais, hein? E vem aí o Pacificador, a resenha. Só precisa acabar e a gente assistir toda.
Ah, pois é, tem esse negócio também, né?
É um pequeno detalhe. Será que o HBO Max vai patrocinar essa resenha?
Vai.
Vamos fazer? Vamos fazer. HBO Max, por favor, patrocina a nossa resenha. Vocês não patrocinaram nada ainda. A gente já falou de Matrix aqui, da Warner. Falta vocês aí, dar uma moral pra gente. Vamos nessa, meu filho. Semana que vem tem mais. Um abraço. Fui.